Começando a Rádio Bolão. A Rádio Bolão pós-Copa, já em ritmo quase de Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro recomeça amanhã, né? Mas também falando da Copa que nos deixou, a Copa de 2010, que nos deixou com título espanhol e com algumas repercussões no Brasil, afinal de contas, perdemos e vamos ter um novo técnico para 2014. Então, já apresentando os nossos convidados, o Coelhão! Um abraço, Coelhão!
Boa noite. Perdemos e mesmo que tivéssemos ganhado, o Dunga estaria mais entre nós, né?
Que isso, ele não morreu não, Vitão, o Coelhão, que isso.
Foi dessa pra melhor.
Foi dessa pra melhor, que isso?
Aliás, apresentando também o Andreazzi, que chegou aí.
Fala aí, Vitão, fala, Coelhão. Complicado esse negócio, hein? Trocar, eu acho um absurdo trocar técnico desse jeito, mas paciência.
Pois é. Tá, mas nunca, como quem disse, Coelho, ele já estava com o seu destino traçado antes da Copa, né? Todo mundo sabia, mas já se esperava que o Dunga não continuasse mesmo que fosse campeão. E não sendo campeão, mais fácil ainda, né, de mandar ele para casa. Ou não?
Não, acho que não é assim não, meu. Acho que não é assim não. Pessoal, ele ganhou tudo o que tinha que ganhar, cara. Ele perdeu a Copa pra um time
Copa.
Que foi pra final. Pô, mas ele perdeu a Copa pra um time que foi pra final. Ele não perdeu pra Copa por qualquer coisa. O time que ganhou do Brasil foi pra final. O que mais você quer? Assim, é um negócio meio... É coisa de brasileiro isso. Pega lá, pega o time da Itália aí. É o mesmo técnico, sei lá quanto tempo. Tudo bem, não é nenhum exemplo maravilhoso e tal, mas, pô, deixa o cara trabalhar, meu. Primeira Copa que o cara vai, não é assim. Copa do Mundo a gente só ganhou 5. Os negros estão pensando que Copa do Mundo é assim. Ah, não, a gente ganha tudo. Pô, quando tivemos 20, Coelhão. Foram 20, não foram? Desde 30, não é isso?
Não, essa foi a 19ª, a 20ª vai ser a próxima.
Pô, de 19, a gente ganhou só 5. Ah, é muito. É o que mais ganhou. Mas peraí, gente. A Espanha nunca tinha ganho a Copa do Mundo. A Holanda nunca ganhou a Copa do Mundo. A Argentina só ganhou 2. E aí o cara quer que o cara chegue aí e traga a Copa. Se não trouxer a Copa, tchau. Ah, que é isso? É absurdo. Eu não que eu goste do Dunga como técnico. Tá, não tô falando que é o Dunga, é o técnico do mundo. Mas, esse negócio de não ganhar a Copa, tchau. Ah, isso, tá de brincadeira. Tá de brincadeira.
Aí, ô André, você sem querer levantou uma polêmica, que é uma polêmica importante, porque muita gente discute isso. E, aliás, muita gente fala que o brasileiro é contraditório. O próprio Dunga chegou a insinuar alguma coisa assim, que o brasileiro é contraditório no seguinte sentido: quando o Brasil ganha jogando mal, o pessoal fala, não, mas aí não joga bonito, o pessoal quer ver jogo bonito, não quer ganhar. Aí quando o Brasil perde jogando bem, aí o pessoal fala, aí ó, joga tudo isso bonito, joga bonito, mas ganhar que é bom nada.
Exatamente,
né? Eu lembro. Afinal, o que que é mais importante, ganhar ou jogar bonito?
Não pergunta isso pro Coelhão, não. Se perguntar pro Coelhão, eu já sei a resposta.
Coelhão, já que o Andreazzi provocou, eu pergunto. Qual que é o mais importante?
Fala, Coelhão. Não vai se desmentir, Coelhão.
Ganhar jogando bonito.
Ganhar jogando bonito.
Mas, não, se você... Entre o time que perde jogando bonito e o time que ganha jogando feio, qual você preferiria?
Medo.
Eu dos dois.
E os dois?
Fico no banco.
Seguro os dois. Não, eu prefiro o time que joga bonito, cara. Eu não vou mentir. Esse negócio de futebol de resultado não.
Esse negócio de futebol de resultado.
Tá... Entre a seleção. Ó, a gente tem dois exemplos fáceis aí. Entre a seleção de 82 e a seleção de 94. Um que perdeu jogando bonito e um que ganhou jogando feio, qual você prefere?
82.
A Espanha tá aí, ó. Desde não sei quando, ah, jogando bonito, não sei o quê. Toma, não ganha nenhuma. A Argentina tá aí, jogando bonito, bibi, ganhou duas. E a gente jogando esse futebol merreca que jogamos em 94. 2002 foi um pouco melhor, ganhamos mais duas. Então, meu...
O Brasil ainda tem dois exemplos interessantes, a parte desse que eu citei. Tem 2002, que jogou mais ou menos bonito e ganhou, e 70, que jogou bonito pra caramba e ganhou.
Essa foi a Copa do Mundo. Essa foi a melhor Copa do Mundo, né? Teve a do Garrincha.
Eu não sei se foi a melhor Copa do Mundo, mas que foi o melhor campeão de todos, foi.
Não, isso. Eu tô falando melhor das cinco. Tô falando melhor dos cinco que a gente ganhou. 70, sem dúvida, foi a mais simbólica. E ganhamos, foi maravilhoso.
Eu acho que não foi nem o melhor só dos 5, acho que foi o melhor dos 19 campeões do mundo.
Pode ser. Nenhum time campeão do mundo.
Não, pode ser não, foi.
Já ouvi essa história também.
Qual campeão do mundo jogou melhor que a seleção de 70?
Sim, acho que não teve mesmo. Só que aí, não, é aí que tá, não dá pra ter isso toda vez. Né? O Pelé não vai nascer de novo, essa seleção não vai ter de novo e tal. O futebol bonito que a gente tá vendo aí, não existe mais. Você pegou as 32 melhores seleções do planeta e foi um lixo essa Copa do Mundo. E a Copa do Mundo passada não foi muito melhor, não. Haja visto que as duas finais foram muito parecidas. Não aconteceu nada. Foi um 0-0 de medo de dois lados. Bom, quem tava com muito medo mesmo era a Espanha, porque tava apanhando feito cachorro. Mas o futebol mesmo não teve nada. O melhor jogo da Copa foi terceiro e quarto lugar.
Aliás, os dois melhores jogos das semifinais foram os jogos em que o Uruguai jogou. A semifinal do Uruguai também foi um jogaço.
Verdade.
Né? A adição terceiro e quarto com o Uruguai jogando também foi um jogaço. E as quartas de final, o melhor jogo das quartas foi o do Uruguai com o jogador defendendo a bola na linha no último minuto. O cara perdeu o pênalti, depois o Coco Abreu faz gol de cavadinha. O Uruguai, pra mim, foi o time que tem os melhores jogos da Copa. Foi uma pena o Uruguai não ter ganhado pelo menos o terceiro lugar, viu?
Verdade.
Só uma coisa que a gente tem que falar. A eleição do melhor jogador foi acertada.
Foi, eu também acho.
Pela primeira vez na Copa, acho que foi.
É, verdade.
Meio estranho porque o time ficou em quarto, mas na verdade o Uruguai mereceu alguma coisa e o Forlán realmente se destacou perto dos outros caras, dos outros times.
Não, não sei quem
foi o cara que fez diferença.
Fez, totalmente.
Não, foi o cara que fez diferença. Mas é aquela história. Se você pegar todos os jogos aí, foi aquela história de, pô, os caras estão chegando agora pra ter que ganhar. E aí você vê isso no futebol europeu, você vê isso no futebol brasileiro, você vê isso no futebol asiático, você vê isso em qualquer lugar. Antigamente a África, cara, pô, a África era um futebol gostoso de ver. Entendeu? Era meio irresponsável, todo mundo dizia isso. Ah, vai tomar de 8-2, pelo menos. Vai pra cima, vai lá e tal, e bate, não sei o quê. Só que, pô, ficou esse negócio agora, todo mundo jogando que nem Portugal, que nem Irlanda, que nem Espanha, fica aquele... pega aqui, pega ali, não faz nada, e tá aí, e é o que vai ser, porque ninguém tem coragem de chegar e falar, não, vamos fazer diferente, vamos meter os...
Mas você não acha, agora, só a questão do lance da África aí, você não acha também que é excesso de treinador europeu que faz o
lógico,
não sei isso daí?
Lógico que é.
Porque se tivesse um treinador brasileiro num time desses africanos, sei lá,
Parreira.
Não precisa ser o Parreira, que o Parreira é um cara mais pragmático, mas pega um cara que deixa os caras jogarem mais.
Ei, não tem mais, cara. Não
dá pra usar o Santana mesmo.
Não
é
dura,
o João Santana. O João Santana pegou justamente a seleção que tinha menos talento. Mas
não,
o João Santana não tinha que tenha mais talento.
Não dura. Vai perder 3 jogos aí e vai embora.
Não, é isso. Tudo bem, mas se pega um treinador brasileiro desses, que vai perder 3 jogos no começo, mas se tu dá uns, sei lá, um ano, 2 anos, ele vai começar a mostrar resultado. Porque o treinador europeu, ele dá resultado direto. Porque ele joga na defesa, aí o time não perde.
Ele joga, né? É esse que é o punk. Ele não joga
e não perde.
Faz nada, fica lá, aquele toca-toca aqui, toca-toca ali, não faz nada. Então, ninguém aguenta. Você vê hoje, vê aí quantas cadeiras trocam o futebol brasileiro durante o ano. É ridículo. Os negros perdem 3 jogos, ah, não serve pra jogar aqui. Toca lá. Vai pra portuguesa. Ah, não tem, não, vai pra portuguesa. Ah, não tem, não, vai pra portuguesa. Porque na portuguesa você pode perder quando você quiser, né? Porque é parte do jogo. Mas aí você joga, vai pro São Paulo, ah, começou, não ganhou a Libertadores. O cara não ganhou a Libertadores, não, vai pro Portuguesa. Vai pro Santos lá, o cara lá começou a perder muito. Não, Portuguesa. Vai pro. Ah, porra, aí não dá, né, cara? Vai ganhar quando o jogo? Aí o. Três títulos brasileiros em anos consecutivos. E ainda assim é taxado de um mau técnico. Meu, peraí, cara. Acho que é o segundo técnico da história que fez isso e é ruim. Ah, que isso? Então, bom, tudo bem. Ele não se deu bem na Libertadores, jogou mal na Libertadores, mas é isso aí. É esse futebolzinho aí do 1x0, 1x1, 1x0, 1x1, ganha o campeonato. E aí o Coelhão vem pra mim e fala, não, jogo no Santos, tem Robinho, tem Neymar, tem Ganso, jogando bonito, não faz nada, não ganha nada. Ganhou o Paulista agora, vamos ver o que vai fazer no Brasileiro. Mas esse time do Santos não joga uma Copa do Mundo. Porque não dá pra jogar Copa do Mundo. Tem medo de jogar Copa do Mundo desse jeito. Nenhum técnico tem coragem de entrar em campo e falar assim, vocês vão jogar que nem joga o Santos. Não entra. Não entra, porque aí sim, pega uma Suíça, é 8x0, meu amigo. É jogo assim que a gente tinha que ver, mas não tem coragem. Tudo,
enfim.
Tudo medo.
Já que você falou, André, da Portuguesa, queria lembrar que o Lindenberg não está aqui hoje no programa, porque hoje teve rodada da Série B, a Portuguesa jogou hoje no Engenhão e perdeu de 3x2 pro glorioso Duque de Caxias.
Duque de Caxias
é nosso. É bom registrar porque o Duque de Caxias, né? Com toda a tradição do Duque de Caxias, foi lá e ganhou 3x2 a Portuguesa.
Foi,
e por isso que o Lindenberg não veio.
Lindenberg não veio porque ele tem um encontro marcado com a privada. Ele está agora, nesse momento, agarrado à sua privada cor-de-rosa. E ele não larga aquele negócio até amanhã. Ele vai dormir lá. Porque a Renata também não vai aguentar esse cara na cama hoje. Vai falar, você tá louco a dormir do meu lado. Vai dormir lá com a privada. Ele vai dormir lá com a privada rosa. Privada rosa.
Chorando os gols
do Duque de Caxias. Que agora deve ter o artilheiro da Série B. Artilheiro da Série B. Apesar de fazer gol na Portuguesa, cá pra nós, né? Se a gente juntar nós três aqui, sei não.
Muito bem. É, alguém aqui ainda acha que tem jogo para se decidir quem vai ser o novo técnico? Ou vocês, como eu, acham que é questão de tempo o Filipão aceitar?
Para mim, o Filipão já aceitou. Já.
É.
O problema é o Palmeiras.
Não, o Palmeiras já aceitou. Ah, porque eu aceito ele ser a partir de 2011 técnico da seleção e não mais técnico do Palmeiras. O Felipão já disse, não, pra mim é só técnico da seleção ou só técnico do Palmeiras. Mas não sei não, cara, não sei não. Tem que aceitar técnico também. Felipão aceitar técnico. Sei não, cara. Aí vai querer. Porque eu já tenho certeza. Tipo, o Brasil é assim, né, cara? 2014 é nosso. O técnico que entrar vai ser campeão em 2014. Ah, vocês são de brincadeira. Não vai ser nada disso.
Não, eu não sei se ele vai ser campeão, mas ele tem a obrigação de ganhar. Na cabeça do povo, ninguém aceita que o Brasil entre em 2014 para perder.
Não, mas lógico. Na cabeça ninguém entra. Cabeça não está suíço.
E o técnico que aceitar o convite tem que aceitar o convite ciente de que a exigência é essa. É ganhar 2014.
Não. Mas tem que ser que nem o Dunga. Aqui mando eu. Você quer falar comigo?
Isso é verdade.
Você quer falar comigo? Você fala com o Ricardo Teixeira. Se ele quiser que eu saia daqui, ele vem aqui. E eu saio. Aí sim. Porque o Dunga não perdeu nesse ponto. Pode não ter tido o melhor time, não sei o quê. Agora, esse ponto, o time quem manda aqui sou eu. Eu escolhi esses caras estão aqui ao meu comando. Se eu falar que é pra chutar pro gol contra, eles vão chutar pro gol contra. Mas beleza. Aí beleza. Agora, ficar nessa de festinha pra lá, festinha pra cá, meu amigo, esquece. 98 tá aí pra mostrar. 98 não, 2006.
Pois é. 2006 não, 98 também teve um...
É, que 98 foi o...
Isso, mas 2006, é que 2006 foi um festival de desleixo.
Pô, foi ridículo, né?
É, realmente. Esse é um bom legado que o Dunga deixa.
É.
Né? Embora agora já tenha aí algumas acusações cruzadas, né? Principalmente a parte do Jorginho, que diz que a CBF nunca exigiu deles uma renovação no elenco. Né?
Verdade.
E é o que o pessoal está reclamando agora.
É ridículo isso da CBF, né? Vamos falar a verdade. Mas, agora a gente quer renovação. Apareceu o Neymar, apareceu outros aí. Vamos, que não leva ninguém. Vamos levar os de sempre. Ainda me leva grafite. Me leva grafite pra seleção brasileira, mano.
Grafite foi o pior, cara. Mas não dá pra colocar.
Deixa o Neymar aí, que o Neymar não joga nada. O grafite tá arrepiando no campeonato, sei lá onde, foi campeão não sei do quê. E jogou já duas vezes pela seleção. Ah, vá catar coquinho, cara. Vá catar coquinho.
Enfim. Agora querem renovação. Enfim. Esse é o panorama aí.
Nova tudo.
Que teremos pra frente. Pois é. Então, acho que o Filipão tem tudo pra ser o técnico. A não ser que ele não queira, embora eu acho que ele quer. Né? Mas é triste por causa do Palmeiras. Porque pensa você no lugar do torcedor palmeirense. Aqui o Rádio Bolão tem um comentário do Palmeiras, então eu vou tentar defender um pouco o Palmeiras.
Nossa,
em que sentido? O Palmeiras está nos piores anos da história do clube.
O time não tem ninguém.
Mas é que eu fico com uma certa pena com ele, sabe por quê? O time não tem ninguém. Mas tem, agora vão trazer o Valdívia aí para ter alguém no time. Mas o resto do elenco é um elenco mais ou menos.
Sabe o que me preocupa?
Não está conseguindo nada.
Sabe o que me preocupa?
Só terminar. O time não consegue nada. Provavelmente vai passar o ano em branco. A grande esperança do clube era ter finalmente trazido um treinador que é vitorioso e que tem história no clube, a torcida gosta dele, sabe trabalhar com elencos sem tantos jogadores, no caso do Filipão, e na hora que o cara chega, vem a seleção e leva embora.
É uma preocupação que eu tenho pelo cliente, né? O freguês a gente sabe, tem que tratar bem e tal. Então eu tenho a mesma preocupação que você. É um ano que o Palmeiras vai passar em branco. E vai mesmo.
Vai passar em branco esse. Provavelmente vai continuar passando em branco alguns anos. Porque vai embora o Filipão, o Palmeiras vai contratar quem?
Ah, o Muricy de novo. O Muricy volta. Aí vem o Luxemburgo. Aí depois
vai pra lá e não deu nada.
Depois acha, Vitão. O importante é não cair. Só peço pra não cair o Palmeiras. Porque são 6 pontos garantidos no campeonato. É uma tranquilidade, sabe, a mais. Acho que é por aí. É Corinthians, Santos e Palmeiras, eu peço pra se manter. Que é pra, né, esses pontinhos extra aí, que é bônus. Esse é bônus.
Enfim. Aproveita que você tava falando do Palmeiras.
Gosto do silêncio. O silêncio diz muita coisa.
Tá encerrando um pouco o programa... queria perguntar do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro começa amanhã, amigo.
Amanhã, acabou a Copa do Mundo.
Palmeiras, a Copa do Mundo já acabou, né? acho que a Espanha foi uma justa campeã e a Holanda foi uma justa vencedora do prêmio Chuck Norris.
Chuck Norris. Chuck Norris. O melhor.
O Chuck Norris, inclusive, colocou no Twitter dele que ele acha um absurdo o Diego Furlan ter sido bola de ouro, porque o De Jong, né, fez uma final dada, principalmente, e merecia dele. Mas, enfim, são opiniões.
De Jong do. De Jong do.
De Jong do, a nova invenção do futebol holandês, né, o futebol marcial holandês. Enfim, mas recomeça o Brasileirão e o Palmeiras, de quem eu tava falando, estreia justamente contra o Santos, Coelho. O seu Santos.
Opa. Por isso que
ele tava jogo, o Felipão vai estar. Apesar de que ele pode ser treinador da seleção brasileira, nesse jogo ele vai estar.
A perguntinha agora, a perguntinha. Joga o Felipão feio contra o Santos bonito do Robinho?
Não, pior que a chance do Palmeiras ganhar do Santos é essa, cara, porque não joga Ganso, não joga Robinho, não joga o...
Robinho vai estar no banco,
Vai, não vai jogar, não vai entrar.
Não, pode não entrar, mas eu tenho informação de gente que cobre o Santos dizendo que o Robinho vai estar no banco nesse jogo.
Marquinhos, que é o substituto do Ganso, também não joga, Léo não joga. Meu, se o Palmeiras não ganhar agora, cara, é quem vai cair mesmo.
Ah, W.O. então, Vitor Coelhão. Dá W.O., liga lá, fala, meu, nem vai. Liga lá, W.O. É, dá descanso, pessoal. Dá W.O., ninguém joga, tá tudo certo. Amanhã.
Mas você aposta no Palmeiras, Coelhão?
Nunca.
Sabe o que é isso?
Você falou que o Santos... Sabe que falou que o Santos vai jogar com meio time fora, meu?
E daí, é a chance que eles têm.
Medo. Ai, que medo.
Não, não tenho medo.
Você aposta em vitória do Santos, então?
Obviamente.
Fala um placar aí, vai.
2-1 pro Santos.
6-0.
2-1 pro Santos, ó. Foi, ó.
6-0.
Não foi um placar tão...
Time
não
reserva.
Foi um placar tão otimista assim, mas tudo bem, vai.
Então fala você quanto que vai ser Ceará e Corinthians.
Vai ser 2-0 pro Corinthians, porque se fosse aqui ia ser muito mais.
Tá certo.
E ó,
sei lá, Ceará, tem uma viagem de 5 horas de avião.
Né? Olha o que é a segurança.
Não fácil.
A segurança. Então, me diz
uma coisa. Mas é 2-0 porque o Ronaldo não joga, senão vai ser 2-0 pro Ceará.
Não, se o Ronaldo jogasse, eu nem te conto quanto seria.
Se o Ronaldo.
O gordo vai voltar, rapaz.
Vai voltar, sim, vai. Vai voltar, você sabe pra onde, né? Vai voltar pra casa. Esquece, viu, Vitor?
Você acha que vai ser quanto, o Andreas, e o jogo do Palmeiras com o Santos?
Palmeiras com o Santos vai ser 0-0, vai ser uma bicheira esse jogo. Santos com o time reserva?
É.
Será que o Palmeiras acho que tem mais chance? Santos com o time reserva não é um time muito bom, não. Acho que o Palmeiras vai ganhar de 1-0, 2-1.
2-1 pro Palmeiras. Eu vou apostar no empate, então. Vou ficar no meio termo aí.
E o
jogo do Ceará, Coelhão? Ceará e Corinthians, o Castelão.
2-1 Ceará.
2-1 Ceará.
2-1 Ceará? Não, eu vou no 0-0 também. Esse 0-0. Corinthians vem naquela.
Muito bem.
Estamos líderes, não sei o quê. Ceará vem pra cima, mas não vai fazer muita coisa.
O Ceará é líder também. É co-líder.
Ficou líder, mas é a mesma história. Acabou de chegar da Copa do Mundo. Ninguém tá muito aí ainda. Nem entenderam o que tá acontecendo ainda. Me diz uma coisa.
Agora vamos ver se é medo mesmo.
Fala.
Agora vamos ver se é medo mesmo.
Manda.
Morumbi, São Paulo e Avaí.
Morumbi, São Paulo e Avaí. É 3-0, São Paulo.
Avaí?
Tá comprando
aí, né?
Acho que eu tô comprando o microfone. Vou falar de novo. 3-0 pro São Paulo.
Nossa.
Ah, tá.
Tá bom.
3-0. É que eu falei tá quem vai ser os gols, não precisa. Só fala o placar serve pra vocês.
Vai ser do Richarlison, né?
Não. Vai ser um do Rogério Ceni, que vai ser o último gol. Vai ser um do Hernanes, que eu não sei se é o primeiro.
Da carreira dele.
Ou se é o segundo. Que último gol da carreira dele? Não. Que último gol da carreira dele? Tem muito gol pra fazer ainda. E um do Marlos.
Marlos.
Marlos. Vai fazer
esse cara da Bahia, não é, São Paulo, é?
Quer que eu acesse aqui? Eu vou acessar sãopaulofutebolclube.com.br e vou mandar para você. Escalação oficial de São Paulo.
Você está acessando www.vanderleinomorumbi.com.br, eu acho, viu?
Vanderlei no Morumbi, eu vou nem falar nada para não ser processado. Mas...
Muito bem. Coelhão, quanto que você acha que vai dar o jogo do São Paulo no Morumbi com o Avaí?
1-1.
Que 1-1? Esse cara tá louco. Esse cara tá louco. 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 Vai fazer o quê? Então,
eu vou apostar 2-1 no São Paulo, mas só porque eu vi que o Avaí aqui na tabela não tá lá essas coisas. Senão... Enfim. Enfim. Assim se termina mais um Rádio Bolão, né, já repalpitando o Brasileirão e terminando a Copa do Mundo, né? Vocês também acham que a Copa do Mundo foi uma Copa legal? Apesar de que futebolisticamente foi uma Copa que deixou a desejar, eu acho que a organização da Copa não deixou tanto a desejar, não. Acho que o povo sul-africano fez uma boa Copa, né? Acho que deixaram o participar na África do Sul, isso é legal. Espero que deixem um pouco participar na Copa do que seja no Brasil também.
Olha, rapaz, eu não gostei muito, não. Achei que a Copa em si é sempre legal, tá? Aquele clima e tal. Agora, aquele no começo lá de não pagar os caras que trabalharam lá, que deram mó fuar lá, que ninguém pagou, era 600, 800, não sei o quê, pagaram 150. Meu, ridículo, ridículo.
Não, isso daí os caras vão ter que consertar. Eu estou dizendo assim, a participação popular das pessoas na África do Sul dentro da Copa,
sim,
e
sim,
levando para a Copa a sua contribuição, né, da torcida sul-africana, a própria Vuvuzela é um bagulho que eu achei muito classe A, né, e deixar o povo ser espontâneo, deixar o povo ir para o estádio, ver os jogos, não sei o quê, eu acho que isso valeu. E sim, espero que na Copa que seja no Brasil, deixem o torcedor brasileiro, o torcedor que gosta de futebol, e ir pro jogo ver o jogo. É.
Concordo. Aí sim, aí acho que sim. Vejo a mesma coisa, mas não. Mas achei que tem muita falha de. E aí é coisa da FIFA mesmo, né? Coisa da FIFA não querer gastar com nada, não sei o quê. Quer colocar tudo nos outros e ficar com tudo. E já ouvi, antes que a gente termine, uma noticiazinha bacana da FIFA. Tem um projeto de não sei se é projeto de lei, mas tem um projeto no Senado para a Copa do Mundo. A FIFA pedindo para ser isenta de impostos ela e seus parceiros durante a Copa do Mundo. Ou seja, todo o din-din que arrecadar é dela. Não fica nada no Brasil.
Limpinho,
limpinho. Né? E a gente que trabalha e tal, a gente não tem direito a isso, não. Mas a FIFA meteu um pedido lá, vamos ver o que acontece, né?
Eu também quero, hein?
Eu também vou querer.
Eu acho que tinha que se abrir pro país inteiro, aí a gente aceita.
Aí a gente aceita, assim, tá tranquilo. Assino também. Vou ficar rico.
É. E também acho uma sacanagem os caras falarem isso só depois que a Copa já está assinada no Brasil. Porque se fosse assim, e a gente soubesse isso antes de se dar candidatura, a FIFA dizia assim, ó, quem se candidatar tem que saber que depois de eleito vai ter que dar isenção de impostos. Aí eu quero ver quem vai se candidatar. Entendeu?
Mas eu acho que todo mundo já sabe, então. Isso deve ser praxe.
Não, todo mundo pode saber dos bastidores, mas isso não é aberto. Se sabe antes, não é aberto. E devia ser. Porque a pessoa deveria saber, né? Quando o cara comemora lá que o Brasil foi sede da Copa, não sei o quê, que legal, que bacana. Né? Só depois de 3 anos é que alguém vem e fala, foi sede da Copa, mas vai ter que dar isenção de imposto para a FIFA e todos os seus parceiros. Né? Não é só para a FIFA, é para todo mundo, é para a maior galera.
Uma galera, imagina. Você está louco. Você está louco.
É complicado. Aí, a popularidade dessa conquista já não seria a mesma coisa. Convenhamos. Né? Falar isso agora vai ser uma notícia que vai ficar perdida no meio do noticiário. Muita gente Tu vai nem se dar conta.
Nem se dá conta, né? Mas é isso. Ó, oh, esqueci de falar do gol do Fernandão.
E outra notícia. Ah, não. O gol do Fernandão fica pra depois. Uma outra notícia também importante, né?
Além do gol do Fernandão, qual é?
Já está para a próxima Copa das Confederações, apesar de que ainda vai ser votado isso, mas parece que na próxima Copa das Confederações já se estaria usando de forma experimental um sensor na linha do gol para para se a bola passar da linha e dizer que foi gol.
Ah,
e não é uso de recurso para todas as jogadas, vai ser só para se a bola entrou, não. Não vai ter nada para impedimento, para pênalti, para outros dois polêmicos. Vai ser só para o caso da bola entrar ou não. Mas já é um avanço. Caso se...
Então. Próxima é Copa do Brasil, na próxima...
É um pequeno passo para o futebol, mas para a FIFA é um passo gigantesco.
Muito boa essa, hein? Muito boa.
E quem enfim, também... com esta...
Flamengo tá
pode fazer um último... Último comentário. Não,
só fazer
por favor.
Que o Flamengo tá com um timaço, cara. Só o goleiro que mata, mas o resto tudo tranquilo.
Aliás, eu vi o nome do goleiro, do novo goleiro do Flamengo, Lomba.
Lomba.
Depois vai embora e vem. Está certo.
Quer dizer, então, que agora, se o Flamengo tomar gol, vai tomar na lomba, então.
Ah, vai tomar na lomba, né?
Beleza.
O que saiu era bom em presunto. Esse é o lomba.
Ah, fechado.
Ei, Flamengo é o melhor time do Brasil, realmente. Com esse último comentário, despedimos o Rádio Bolão desta terça-feira. Obrigado, Coelhão, pela participação.
Obrigado e até o resultado. Vamos ver se vocês vão ganhar mesmo essa porcaria aí.
E ao medo, beleza. Medo.
Um abraço, Andreazzi, também. Lembrando que quem foi o campeão do bolão do pessoal lá da Rádio Bolão?
Então.
O Vitão. Parabéns para mim. Muito obrigado, hein? Muito então, obrigado pela.
Então teve apoio da X.
Pelo título. Puser ela para mim, por favor.
Vitão teve apoio da Chimena. Chimena sabe tudo de bola, botou todos os resultados lá, deu alguns pro Vitão e o Vitão deu sorte. Parabéns.
O importante é que meu nome está lá no país.
Parabéns.
Né? E parabéns também para o Coelhão, que fez aniversário ontem. Parabéns. Muito bem. Feliz aniversário para o Coelhão.
Nem coelhado. Parabéns, Coelhão. Parabéns para você. Parabéns para você.
Velhinho, velhinho, velhinho. Estou feliz.
Feliz Coelhão.
Né, Vitão?
Ah, flor da idade.
Flor da idade.
A idade da loba, como diz o nosso amigo Balzac.
Da hora.
Tá ok? Aquele abraço pra vocês, então. E até o fim de semana com mais um Rádio Bolão.
Até mais. Abraço.
Falou.